Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal nega pedido de habeas corpus para trancar processo de impeachment contra Dilma Rousseff.
STJ decide que a admissão de funcionário sem concurso não caracteriza improbidade.
Laboratório é condenado por erro em diagnóstico de câncer.
Agora em Brasília, 7 horas 25 minutos. Boa noite, eu sou Juliana Costa.
Eu sou Arthur Filho.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Celso de Mello, julgou inviável o habeas corpus ajuizado em favor da presidente afastada Dilma Rousseff.
O objetivo era trancar o processo de impeachment em tramitação no Senado Federal. Ricardo Viúla.
Segundo o ministro Celso de Mello, o processo de impeachment não autoriza a imposição contra a presidente da República de sanção de índole penal, muito menos de medida que envolva privação de sua liberdade, pois a única sanção constitucionalmente aplicável ao chefe do Poder Executivo da União, no caso, consiste em sua destituição funcional, além da inabilitação por 8 anos para o exercício de qualquer função pública, eletiva ou de nomeação, como prevê a Constituição Federal. O ministro explicou que a ação de habeas corpus destina-se unicamente a amparar a imediata liberdade de locomoção física das pessoas, o que não se aplica ao caso.
O Superior Tribunal de Justiça reformou o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo, que condenou uma prefeita por improbidade administrativa após a contratação de 106 funcionários sem concurso público.
Para os ministros, não é possível condenar o gestor com base na lei de improbidade administrativa sem a comprovação de dolo na conduta do agente público, ou seja, quando há intenção ou se assume o risco de violar norma legal. Fátima Ochoa.
O relator no STJ, ministro Benedito Gonçalves, afirmou que a existência de lei municipal permitindo a contratação sem concurso em situações excepcionais torna difícil caracterizar se a conduta da prefeita teve dolo ou não. O ministro lembrou ainda que todas as leis municipais têm presunção de legitimidade até que o judiciário se pronuncie ou o legislativo revogue ou modifique a norma. No caso analisado, a lei municipal estava em plena vigência.
A construtora Queiroz Galvão terá de indenizar em R$50 mil um motorista de carreta que foi trabalhar em Angola.
Devido às condições degradantes, ele contraiu malária por 6 vezes.
A decisão é da segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho. Priscila Peixoto.
Após ser condenada pelo Tribunal Regional do Trabalho de Pernambuco, a construtora recorreu ao TST. O ministro relator do caso na segunda turma, José Roberto Freire Pimenta, manteve a condenação, mas aumentou o valor a ser indenizado de R$50 mil para R$50 mil. Além das condições degradantes de trabalho, o ministro destacou que o empregado viajou para Angola somente com visto provisório, o que lhe causou inúmeros constrangimentos. A decisão foi unânime.
A Justiça do Estado do Rio de Janeiro decretou a prisão temporária de 3 estrangeiros acusados de furto em um bar em Ipanema, na zona sul do Rio.
Um venezuelano, um peruano e uma colombiana são acusados de furtar o equipamento de trabalho de um jornalista australiano que está cobrindo os Jogos Olímpicos. Johnny Luna.
Foram levadas câmeras de filmagem e lentes profissionais do australiano. Os acusados foram presos na área de competição do sambódromo, portando o colete credenciado da vítima. O juiz destacou que a investigação conta com imagens do estabelecimento onde aconteceu o furto. Ao decretar a prisão dos 3, o magistrado considerou que, em liberdade, os acusados poderiam prejudicar as investigações e até mesmo fugir do país.
Um laboratório foi condenado a indenizar uma mulher em R$ 12.500 por danos morais e materiais.
Isso porque a cliente recebeu um diagnóstico errado, atestando que ela estava com câncer.
A decisão é da 16ª Vara Civil de Brasília. Carlos Ribeiro.
Após o diagnóstico, a autora procurou diversos médicos e realizou uma nova biópsia em outro laboratório, com resultado que descartou a possibilidade da doença. Para a mulher, o erro lhe gerou sofrimento emocional, bem como danos morais e materiais. Em defesa, o laboratório afirmou que o resultado não era conclusivo. Mas, na decisão, o juiz destacou que o erro de diagnóstico ficou comprovado, pois o perito judicial apontou claramente que o laudo emitido pela empresa não foi apenas descritivo, e sim conclusivo pela presença do câncer. Ainda cabe recurso da decisão.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse www.radiojustica.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustica. A você, uma boa noite.
Boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.